Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, nós estamos de volta para falar agora sobre o mercado de café. Como você vem acompanhando as estimativas de safra para 2021, os números eles começam a chegar, o cenário vai ficando mais claro para todo o setor. E hoje a gente conversa com o Fernando Maximiliano, ele é analista de mercado da StoneX e fez um giro aí por todo o corredor cafeeiro do país para a gente avaliar como que deve ficar essa produção de 2021. Fernando, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Notícias Agrícolas.
Boa tarde, é um prazer enorme, Virgínia. Muito obrigado pelo convite.
Fernando, como a gente já esperava, a gente conversou muito no ano passado, a safra ela tende a ser menor, por conta do ano de bienalidade baixa e tem também as questões climáticas que a gente vem enfrentando desde então. Como é que foi essa sua viagem pelos principais polos produtores do país e quais são as conclusões que a StoneX traz para a gente hoje?
Então, Virgínia, esse é um estudo, né? Não é a primeira vez que a gente conduz esse estudo. A gente tem conduzido esse estudo da safra brasileira de café. Como você bem sabe, um dos fatores que traz, né, grande volatilidade para o mercado são as dúvidas ligadas ao real balanço de oferta e demanda. E existem muitas discrepâncias com relação às estimativas da safra brasileira de café, as passadas, inclusive. Essa estimativa, você vê números que têm alguma variação. Então, a gente conduziu nas regiões brasileiras, nós visitamos as regiões de café robusta, que foi o estado do Rondônia, a região sul da Bahia, a região norte do Espírito Santo. Das regiões de café arábica, nós visitamos as regiões do Cerrado Mineiro, da Mogiana, o sul de Minas, que é a região mais importante em termos de volume de produção de café arábica, a região das matas de Minas, e para as demais regiões, nós contamos aí com o apoio dos nossos parceiros para poder estimar essa safra que está por vir.
Fernando, desde o final do ano passado, a nossa maior dúvida, acho que é com a produção de café arábica, é que foi justamente a região que teve temperaturas muito altas e um volume de chuva muito abaixo. Então, eu queria que a gente começasse falando pelo arábica. Eu estou aqui com os números da StoneX, a projeção é de uma quebra de 33%, perdão, em comparação com a safra de 2020. Isso representa 31,4 milhões de sacas. O que que esse número representa, Fernando? E quais são qual é a região mais afetada que a gente pode esperar dessa produção e como que esse número pode movimentar o mercado daqui para frente?
Então, a gente observou aí que algumas das regiões sofreram bastante com esse clima adverso, principalmente na região ali de sul de Minas, a região da Mogiana. Como você bem disse, né, o clima foi quente. Quando a gente olha os dados históricos, né, a temperatura foi acima da média histórica para os meses de setembro, outubro e novembro, e a chuva foi abaixo da média, principalmente na região sul de Minas. Então, Virginia, quando você olha, né, o Parque Cafeiro Nacional, em um ano de bienalidade negativa, você tem, claro, várias lavouras que estão produzindo e outras que não estão produzindo. Claro que a maioria das lavouras não estão produzindo por ser um ano com bienalidade negativa. Mas, para as lavouras que têm produção, nós notamos aí um número reduzido de frutos por roseta, que é resultado do abortamento de flores e de frutos, que foi resultado desse clima, né, que a gente viu lá em outubro. A florada, a principal florada do Arábica aconteceu em outubro e foi um dos meses mais quentes e com o clima mais adverso nessas regiões.
Fernando, os problemas climáticos, eles são daqui para frente, ele ainda pode interferir de alguma maneira? Esse número pode mudar ou a gente já começa a pensar em problemas para 2022 daqui para frente?
Não, é sempre importante ficar de olho no, na questão climática, né? O que pode acontecer, a gente viu também o clima em janeiro, as chuvas foram abaixo da média também, isso é preocupante. Mas não há espaço para uma variação tão grande a partir desse momento. Eu acho que o ponto mais importante é o crescimento dessas lavouras. Então, durante esse período, a gente tem aí o desenvolvimento dos frutos. Mas, ao mesmo tempo, as lavouras estão se preparando para a próxima safra. Então, é nesse momento que os ramos vão crescer para que ocorra a floração aí no final deste ano. E aí, assim, a gente tem uma safra em 2022. Então, esse é o grande gargalo aí, essa questão. Porque um clima adverso agora poderia comprometer o potencial da próxima safra, já que está ligado aí ao crescimento dessas plantas.
Tá, daqui para frente, então, Fernando, qual que é o cenário ideal para a gente ficar numa situação mais confortável depois de tudo isso que o produtor enfrentou?
Ah, claro, a gente espera, né, inclusive as previsões do clima, né, têm apontado para o retorno das chuvas em fevereiro, e assim, a expectativa é que o clima favoreça o final do desenvolvimento dessas lavouras, né, e favoreça o crescimento e recuperação dessas lavouras que sofreram bastante com o clima de 2020.
Perfeito. Fernando, já para o Conilon, para o Café Robusta, a situação, os números, eles foram mais positivos, né? A gente tem aí, a StoneX trabalha com uma expectativa de alta de 11% em comparação com o ano passado, o que dá em torno aí de 20 milhões de saca. Como que a gente justifica esse aumento projetado pela StoneX, Fernando?
Bem, Virgínia, durante as visitas, as lavouras da região, das regiões, né, de Rondônia e sul da Bahia, elas estavam em uma condição bastante parecida com o que foi no ano anterior. Então, uma condição fitossanitária satisfatória e uma perspectiva de produção muito boa. A grande diferença, Virgínia, está no estado do Espírito Santo. A região norte do Espírito Santo, ela apresentou uma condição técnica claramente melhor do que foi observado no último ano safra. Então, a partir daí, os nossos dados, né, apontaram para esse aumento na produção do estado do Espírito Santo. Além disso, né, é importante comentar que o estado foi uma das regiões que mais sofreram com o clima quente e seco há alguns anos atrás, o que resultou numa quebra da produção muito grande. E nesse momento, né, a região ela segue recuperando esse potencial produtivo. Quando você olha também no ponto de vista da irrigação, aqui é uma região que tem a grande parte, a maioria das lavouras são irrigadas, né? A gente observa que os reservatórios de água, eles estão cheios, o que favorece aí ao manejo de irrigação e minimiza os problemas ligados ao clima.
Muito bem. E, Fernando, outra coisa que me chamou bastante atenção nos números da StoneX é como é que a gente pode projetar ou tentar entender como é que deve ficar a questão de oferta e consumo daqui para frente, porque a gente vem de uma safra muito boa, os números da Conab, né, apontam para uma safra de 63 milhões de sacas, mas ainda assim a gente sempre ouve falar no mercado de café que há uma linha muito túnel entre a produção e o consumo, é sempre muito apertado, levando em consideração, principalmente no ano passado, a gente teve um dos estoques de passagens mais apertados dos últimos anos. Com essa redução de safra para o Brasil, acima do que era esperado, quando a gente ainda não sabia dos problemas climáticos que a gente ia enfrentar, como é que deve ficar essa balança de consumo e oferta? Como é que o mercado deve se comportar? Como é que você avalia isso?
Então, falando em 2021-22, né, ainda é difícil ter os números, porque ainda temos a produção de outros países, falando em termos globais, né? Mas com certeza estamos falando de um balanço de oferta e demanda mais estreito, com certeza resultado dessa redução brusca na produção brasileira aqui. E claro que isso aí também é a questão do consumo, né? Existem várias dúvidas com relação ao ritmo de consumo, mas uma coisa é certa, é que esse balanço de oferta e demanda será estreito. Mas o que vai amenizar essa situação, o que ameniza, né, são os estoques de passagem, como você bem disse, que estão vindo de uma safra recorde agora e estão altos, e o que compensa, então, o que deve compensar, então, a redução da próxima safra aí na produção de café.
E falando um pouquinho de mercado, Fernanda, a gente vai continuar vendo essa volatilidade enquanto a gente acompanha muito a questão do dólar, a pandemia, a gente vem acompanhando dia após dia essa vacinação acontecendo em importantes polos consumidores do nosso café. Como que a gente pode esperar aí a formação de preços nos próximos dias?
Então, Virginia, a gente espera que, assim, inclusive se você observar os dados mais recentes, o mercado ele tem transitado de uma forma bem lateral, resultado basicamente desses dois fundamentos que são muito importantes. Por um lado, a gente tem essa redução na produção brasileira e isso tem sim um fator, um tom, né, altista para o mercado, mas por outro lado, a gente tem ainda a questão dos estoques, como eu já disse, os estoques da safra que que está passando, que é essa safra onde a gente teve uma colheita de 65 milhões de sacas, estão com estoques elevados, o que pressiona o mercado, e além disso, nós estamos ainda sob efeito da pandemia da Covid-19. Claro que a vacina está chegando e a gente espera que isso acabe logo, mas ainda existem outras coisas para acontecer e o mercado ele ainda tem um certo temor com relação à demanda de café e ao consumo de café. Como a gente já falou aqui também no Notícias Agrícolas, o consumo de café fora de casa foi a modalidade mais afetada durante a pandemia. Então, isso aí ainda preocupa os agentes do mercado.
Muito bem. Fernando, muito obrigada pela disponibilidade de vir aqui de novo conversar com a gente. Deixo mais uma vez o convite aberto. Você é sempre muito bem-vindo aqui no NA.
Eu agradeço. Muito obrigado. Estamos à disposição. Uma boa tarde.
Portanto, essa foi a nossa conversa com o Fernando Maximiliano. O Fernando ele é analista de mercado da StoneX, que trouxe para a gente essa estimativa de safra do café aqui para o Brasil nesse ano, a safra ser colhida agora em 2021. Bom, os números, conforme era esperado, apontam para uma redução de safra para o Brasil, levando em consideração o ano de bienalidade baixa da cultura para o Arábica, mas principalmente os problemas climáticos que os principais produtores de café Arábica enfrentaram no ano passado. Falando em redução para o café Arábica, mais uma vez, a StoneX aponta para uma queda de 33% em comparação com a safra de 2020. Isso significa, então, uma produção de 31,4 milhões de sacas de café. Já para o Conilon, o Fernando trouxe que o cenário ele é mais positivo, a consultoria destaca aí uma projeção de aumento de 11%, uma alta de 11% na produção em comparação ao ano passado, chegando assim a 20 milhões de saca. Ele justifica que a diferença na produção do Conilon nesse ano está justamente ali no norte do Espírito Santo, que durante a visita da StoneX apresentou, eles puderam observar nas lavouras uma condição técnica favorável para esse aumento, levando em consideração ainda que o estado se recupera daquela seca de 2015, em que então é natural que essas lavouras, já que a condição climática ajudou, produzam em maior escala nesse ano. Falando em oferta e demanda, questionei o Fernando se a gente pode ter um cenário muito apertado, levando em consideração essa baixa para o Brasil, que é o maior produtor e exportador de café do mundo. O Fernando trouxe que sim, que a gente tende a ter um cenário mais estreito entre oferta e demanda, mas que os estoques de passagem, graças à safra recorde do ano passado de 63 milhões de sacos, segundo os números da Conab, os estoques devem suprir essa demanda tanto interna como externa. Quanto ao mercado, o Fernando trouxe que é possível que a gente continue observando esse mercado mais lateral, apresentando certa volatilidade, levando em consideração os fundamentos de dólar, que tem movimentado bastante, e também a pandemia do coronavírus. A vacinação ela acontece em importantes polos consumidores do nosso café, mas a gente precisa, o mercado ainda, segundo o Fernando, tem uma certa incerteza quanto ao consumo, mesmo levando em consideração que o consumo de café não foi tão afetado. Bom, eu sou Virginia Alves, vou ficando por aqui, mas não sai daí que já já o Notícias Agrícolas está de volta.